pessoal. Tô aqui quase 2 meses sem fazer o podcast da Doutorê, Oficina em Destaque. E hoje é um dia muito especial, que eu tô com um amigo muito querido meu aqui, um grande empresário, um cara que eu admiro muito, e que construiu uma das oficinas mais incríveis que eu conheço no mundo. Aqui o meu amigo Fernando Zanotto. Você sabe que eu sempre falei de você, Zanotto, e ninguém te conhece.
Pois é, né? É isso. Sempre por detrás das câmeras.
É isso aí, o Zanotto nunca tá nos holofotes, mas eu consegui convencer ele de vir aqui contar a história dele, como é que foi toda a jornada para criar essa oficina maravilhosa que o Fernando tem lá em Tubarão, Santa Catarina. Então é isso aí, como é que foi, Zanotto? Como é que foi essa história? Como é que você entrou no mundo da oficina mecânica? Que eu estava me falando aqui que você já vai fazer 49 anos. Quando que você começou? Quantos anos você tinha? Você já começou trabalhando com caminhão? Como é que foi essa paixão aí pelo caminhão para chegar na Zanotto Diesel que a gente tem hoje lá em Tubarão?
Na verdade, a gente começou com meu irmão mais velho. Ele trabalhava numa oficina já com bomba injetora e eu comecei a trabalhar de auxiliar dele. E aí a gente trabalhou um tempo junto, depois ele montou uma oficina para ele. Eu toquei um pouquinho a oficina sozinho, aí a oficina fechou, aí eu fui trabalhar fora. Fui trabalhar em São Joaquim.
Daí... Mas quantos anos você tinha quando começou na oficina?
Foi 14.
14, foi o teu primeiro emprego?
Meu primeiro emprego.
Você nunca trabalhou com outra coisa, então?
Não.
Ah, que interessante. Sabe que eu também, né? Nunca trabalhei com outra coisa. Eu sou o Walter, que trabalha com a Doutorê desde que eu me conheço por gente também.
Prazer em conhecer.
Muito legal. E quer ver, vamos... Ô Robin, você pode mostrar ali como é que é a oficina que eu tanto falo ali do Zanotto lá em Tubarão? Tem uma imagem aí pra gente mostrar pra galera que tá acompanhando. Essa aí... É uma vista aérea, né, Fernando? Não sei se o Fernando consegue ver, tá aqui, ó.
Ah, tá aqui.
Essa é uma vista aérea da oficina hoje lá em Tubarão, né? Que, na verdade, essa foto aqui tá até desatualizada, porque aqui a gente tem 20 boxes, né? E tem mais 7 do lado de lá que foram construídos recentemente.
Isso.
Quantos caminhões você atende ali por dia, mais ou menos, Fernando?
Dá a média, mais ou menos, de ordem de serviço aberta, dá em torno de umas 70, 80 ordens abertas, porque a gente recebe muita peça fora. Recebe muito módulo para conserto, unidade, jogo de unidade fora para conserto, como um rail. Então recebe bastante coisa fora. Então dá uma média de 70 a 80 ordens de serviços abertas por dia.
70 ordens. E quantas pessoas trabalham lá na Zanotto hoje?
Nós trabalhamos com... Hoje nós estamos com 86.
86 pessoas. E quantos setores você tem? Que tipo de serviço... que vocês fazem lá na Zanotto? Quantos setores, e você sabe mais ou menos quantas pessoas tem por setor, sei lá?
Mais ou menos. A gente tem um setor que cuida mais da parte de unidade injetora.
Isso é o Robin. O Robin só tem aqui.
Uso exclusivo. Tem um setor de unidade injetora, tem um setor de bombas injetoras. Mas para comum rail.
A unidade, porque para quem, só para o pessoal ter uma noção, pessoal, o Zanotto parece uma fábrica. É uma oficina que parece uma fábrica, parece uma indústria, né? Porque quantas bancadas você tem lá para atender unidade, injetor?
Hoje, no total de bancadas, a gente está com 12.
12 bancadas.
É.
Entre comum rail, unidade injetora e bomba injetora.
Injetora.
Então, a sensação que a gente tem quando a gente vai lá... Você chegou na oficina, tem o pátio da oficina, né? E quando você entra dentro da oficina, parece uma fábrica. Não sei se já tinha... Para quem visita, parece uma fábrica.
É, a gente montou essa estrutura mais ou menos com a ideia de como se fosse uma linha de produção.
Sim.
Para que tudo, que nos outros rode mais rápido, seja mais ágil o trabalho. Não precisa estar fazendo tanto setup em bancada, fica tudo mais ágil.
Uhum. Mas é... Por exemplo, você tem lá o pessoal que trabalha com injetor, pessoal que trabalha com unidade injetora, são setores diferentes.
Setores diferentes.
Pessoal que trabalha com bomba injetora, tem o pessoal da elétrica, quantos que tem na elétrica?
Na elétrica hoje eu acho que a gente está com 12 pessoas.
Na elétrica tem o pessoal da mecânica, né?
Da mecânica do pátio, né?
Do pátio tem o pessoal...
Tem o pessoal do Arla, Tem o pessoal que faz a parte de eletropneumáticos, que é servo ECA, tampa de caixa.
Pô, essa aí acho que... Essa é nova.
Não, já faz um tempo que tá, mas... Agora que a gente dividiu mais ela como setor. E a parte de módulos.
A parte de módulos que parece outra fabriquinha também,
é,
né?
O Arla também, né?
É, muito legal.
Tem bastante volume.
A última vez que eu fui lá, você ainda não tinha aquele laboratório de conserto de módulos, né?
Porque não. A gente estava montando mais um laboratório. Aí hoje o laboratório está montado, a gente está praticamente finalizado com todos os equipamentos. Faltam alguns detalhes, mas já está operando tudo perfeito.
Mas a Zanotto, por exemplo, se eu sou uma oficina de carros, por exemplo, eu sou lá, eu trabalho com um ciclo Otto e eu quero... Porque às vezes a oficina que trabalha só com Otto, ela pega uma caminhonetezinha aqui, uma ali, e ela não tem estrutura, ou ela não tem interesse, acho que não tem giro, para trabalhar, para ter uma bancada de bomba. Vocês fazem serviço para esse tipo de... Oficina também ou não? Como é que é?
Faz. A gente, na verdade, não está tanto voltado para a linha de caminhonetes.
Uhum.
O nosso mercado é o pesado. A gente direcionou todo o nosso equipamento, estoque de peças, mão de obra, a gente direcionou tudo para o pesado.
Então, no conserto de módulo é...
Conserto de módulo a gente até faz, o conserto de módulo da parte de caminhonete também. Uhum. Isso a gente faz. Só que não é um volume tão expressivo. Nosso volume expressivo mesmo é no pesado.
Pô, e eu lembro, Zanotto, eu lembro que faz tempo que a gente se conhece, né? Eu lembro que eu ia lá, você tava lá trabalhando em tudo, fazendo diagnóstico, consertando unidade. E como é que é hoje? Você ainda mexe em tudo? Como é que é controlar uma oficina que tem 86 pessoas? Como é que é isso?
Não, hoje, na verdade, eu tenho cada setor, eu tenho um técnico que é responsável pelo setor. Então, daí fica um pouco mais dividido. Na parte de módulos, eu ainda estou atuando nessa parte. Não estou tão efetivo porque a gente está fazendo algumas mudanças na empresa e tal, reestruturando toda ela. Então, eu me desliguei um pouquinho, mas ainda módulo eu ainda conserto. No restante, eu acompanho.
Mas a maioria tem equipes que são autônomas.
Todas as equipes. Na verdade, a gente setorizou e cada setor tem um responsável.
Uhum.
Daí, fica rodando sem que a gente esteja presente o tempo todo. Qualquer dificuldade, a gente entra em contato sempre com o responsável.
Só para
a
gente ter uma ideia de como é que foi essa linha do tempo, pessoal entender. Ô, Rob, mostra a oficina antiga, que já era em Tubarão, só para a gente entender como é que foi essa evolução. Quer ver só para... Porque eu me lembro, né? Deixa eu ver, você tem a imagem aí, Robin? Olha lá, essa é a oficina antiga, né? Em Tubarão também, né?
Uhum.
Vou mostrar aqui na tela, não sei se o pessoal vai ver. Quando você começou, você era um box daquele galpão lá, né, Fernando? Mas onde é que era?
Quando a gente começou, era um box bem na pontinha desse galpão aqui.
Que cabia um caminhão?
Na verdade, era tipo dois box, mas a parte fechada, na verdade, era uma estufa de pintura.
Uhum.
Que era uma antiga concessionária internacional ali do Heraldo Caminhões. Então, a gente começou lá. Aí depois ele construiu essa parte de cá.
Aqui,
isso.
Que eram uns quatro ou cinco boxes aqui?
Era cinco boxes.
Eu acho que quando eu comecei lá a fazer pesquisa...
Eu já estava aí, isso.
Eu não sei se você sabe disso, né? Porque a Doutorier, a gente tem ali no sistema caminhões. Cara, foi quase tudo feito lá.
Sim.
Sei lá, mais de 10 anos indo lá no Zanotto, fazendo pesquisa. O próprio Arla, né? Lembra? A gente criou...
Sim.
A gente aprendeu tudo lá, né?
Acho que o último treinamento que você deu de Arla foi lá ainda.
Foi. Quantas noites eu já passei nesse galpão aqui, passando frio? Pega um vento aqui, cara. E aí o negócio foi crescendo, né, Zanotto? No final, tudo isso aí já era de vocês.
Não, aquela parte de lá não era nossa.
Ah, não? No final não era?
Aquela parte lá de cima, não.
Ah,
era essa parte aqui, que era a parte elétrica, e aquela parte lá que era mecânica.
Mas em nível de área... Essa área aqui duas vezes menor que a outra, é o dobro maior que essa atual?
Essa área total aqui tem aproximadamente 10 mil metros.
10 mil metros.
É. E a área que a gente está lá hoje tem 24 mil metros.
24, mais que o dobro.
É.
Legal. E como é que é, por exemplo, porque 86 funcionários, você tem processo seletivo? Se eu tenho vontade de trabalhar lá, como é que é? Como é que é para trabalhar? Você tem processo seletivo ou o pessoal vai aparecendo lá porque a oficina, a marca já fica relevante, o pessoal vai se interessando? Como é que é? Você procura, você chega a procurar a gente ou o pessoal aparece do nada?
Na verdade, sempre vai aparecendo o pessoal lá e a gente vai, que nem os outros, ou por indicação, ou às vezes contrata para experiência.
Uhum.
Normalmente. Agora a gente está precisando contratar umas 10 pessoas, então a gente colocou até no, nas redes sociais que a gente está...
Mas você prefere, apareceu um cara lá, você prefere contratar uma pessoa iniciante para ensinar desde o zero ou você prefere contratar o cara? Não, eu sou profissional, eu manjo pra caramba. O que, que você prefere? Qual é o perfil que você prefere
para
trabalhar lá no Zanotto e por quê?
Na verdade, a gente prefere contratar pessoas que têm um conhecimento de mecânica, mas não que sejam especialistas da área.
Uhum.
Porque daí a gente vai ensinar da nossa forma, nosso jeito de trabalhar. Aí o mecânico vem sem vícios. Porque sempre que ele vem, sempre, ah, eu fazia assim e dava certo. Mas o dava certo dele não é o nosso certo.
Uhum.
Então a gente prefere pegar com conhecimento de mecânica para não perder tanto tempo no... para ensinar, mas que a... que consiga ensinar da nossa forma de trabalhar.
Então você prefere o cara com conhecimento intermediário?
Isso, intermediário.
E se o cara não souber nada e ele quiser trabalhar lá, já pegou assim também?
Já vários.
E vale a pena?
Vale a pena, porque aí a gente tem vários setores.
Uhum.
Quando o cara pega alguém que não tem conhecimento nenhum de mecânica, ele começa lá no primeiro setor, lá lavando peça, ajudando, começando lá do início. Daí, conforme ele vai conhecendo todos os processos, vai conhecendo, entendendo do que ele está fazendo, aí ele começa a subir de cargo. Daí ele começa como auxiliar, a gente coloca ele com um mecânico experiente, daí ele vai vendo como é os processos, vai aprendendo a trabalhar, sempre com um mecânico acompanhando ele. Aí, a partir dali, quando a gente vê que ele tem capacidade para isso, aí a gente diz que é promovido, a gente dá o carrinho para ele com a caixa de ferramenta.
Ah, ele só ganha o carrinho
depois... Só ganha o carrinho depois que ele tem conhecimento para trabalhar.
Ah, antes ele fica usando...
Antes ele fica sempre... A gente brinca que ele fica pendurado com um mecânico com experiência. Daí ele fica usando sempre as ferramentas do...
Esse período aí dura quanto tempo?
Depende da boa vontade para começar.
Uhum.
Se ele tiver boa vontade, que nem se eu tiver bastante iniciativa... Pode ser um período curto, mas normalmente aí gira em torno de 4-6 meses.
É interessante isso aí, porque, por exemplo, empresa é tudo muito parecido, né? E embora a doutoria não seja uma oficina, aqui depende do setor, a gente prefere a pessoa mais iniciante e depende do setor, a gente prefere profissional. Por exemplo, desenvolvedor de software. Desenvolvedor de software, até ele aprender a programar software, meu, é anos, né?
Sim.
Então, esse cara a gente prefere, porque existe, é uma área que tem nível curso superior, tem, então existe o profissional pronto. Oh, e é incrível, porque chega o cara pronto, ele conversa com o outro, ah, como é que você está fazendo, não sei o quê, ele senta ali e começa a fazer. No outro dia já começa a sair software pronto, ela fala, pô, que negócio top, né? Que
Sim.
Legal, né? Só que tem algumas áreas que muito específicas, por exemplo, para desenvolver manual técnico. Esse cara não existe, que é praticamente quase igual ao seu caso, né? Aí a gente prefere treinar, embora seja, a gente considera que é extremamente trabalhoso, né? É um baita de um investimento que você faz no cara para ter esse profissional ali, né?
Outro
então,
detalhe...
a gente prefere os dois, depende da área.
É, outro detalhe que existe é que profissionais para a nossa área não tem uma diversidade, assim, não, tu não consegue encontrar com muita facilidade.
Em área nenhuma.
É, mas na nossa área em específico é bastante difícil.
Então, se no final das contas, vocês acabam sendo uma escola, né? O cara entra lá, ele tem uma oportunidade
Sim.
de aprender... um monte de coisas, né? Porque até a gente, quando a gente vai fazer pesquisa lá, a gente fica igual pintinho no lixo, porque olha, aquele caminhão, aquele é uma oportunidade de aprendizado, e é legal que toda hora chega um com um defeito diferente, né? A gente fica quase louco quando a gente vai lá.
É, como a gente trabalha com multimarcas, então a diversidade de caminhões sempre tem inúmeras marcas. É, daí fica mais fácil para desenvolver, né?
Mas então, você começou no caminhão influenciado pelo teu irmão.
Sim.
E você nunca pensou em trabalhar com carro, nada? Você, caminhão, não. Caminhão. É, eu também. Eu aprendi a gostar, mexer de caminhão lá nos anos outros. É por isso que eu fico, a galera zoa de mim aqui. Eu fico, a gente vai fazendo live, podcast. Fala lá no meu amigo Zanotto. Aí fala, você vai falar do teu amigo Zanotto? Ah, cara, os caras ficam me zoando aqui. E como é que é lá, ô Fernando, os processos? Cada setor vocês têm processos estabelecidos? Ah, revisar um chicote. É assim, assim. Vocês têm processos? Vocês conseguiram nessa complexidade de tantas coisas ter processo para tudo? Tipo, isso faz assim, como tivesse padrões, como é que é? Ou não? Como é que funciona isso? O mais velho ensina o mais novo?
A gente não tem um processo descrito para fazer um trabalho. O que a gente tem é sempre um profissional já da área que ele vai ensinar como tem que ser feito. Ele vai passar como é o nosso processo. Não existe um processo tudo por escrito, diz, você faz isso aqui, você frouxa essa porca, aperta aquela, é o torque daqui é tanto. Não, a gente não tem isso descrito. A gente tem os profissionais.
Ele vai ficar de carona.
Isso.
Ele vai pegar carona com um cara experiente.
Vamos supor, numa unidade, a gente não tem um profissional que vai lá no caminhão, desmonta, leva para dentro, lava, desmonta, prepara toda a unidade, recupera o que tiver que recuperar, faz as medidas, testa e leva pro caminhão de volta.
Não é.
Um mecânico tira, coloca para dentro, o outro desmonta, faz toda a limpeza, faz os processos de ajuste e tal, passa para outro, ele faz a montagem dela, ajusta, calibra toda ela, passa para outro que vai testar a unidade, depois que vai voltar para o mecânico para ele montar no veículo.
É, por isso que eu tava brincando, parece uma fábrica.
É.
Porque na maioria das oficinas, o caminhão chega, às vezes é o mesmo cara que ele vai lá, ele tira do caminhão, ele vai lá, ele testa, ele testa o caminhão. Uma coisa que eu acho muito legal lá no Zanotto é o seguinte, você tem um testador de caminhão, né? Você tem um motorista.
A gente tem um motorista de teste, ele trabalha no primeiro horário da manhã até o último caminhão.
É o Beto ainda.
É o Beto ainda.
Aham, sim.
Do primeiro caminhão até o último, é sempre, todo caminhão é testado. Então, sempre o Beto faz o controle final, o Beto é o controle de qualidade.
Eu sei, eu já andei muito com o Beto lá. E nesse negócio de testar caminhão, já deu algum problema, Fernando? Porque no dia a dia acontece cada coisa. Já teve problema em fazer teste, acontecer acidente, essas coisas já aconteceu? Porque no dia a dia a dificuldade do empreendedorismo é essa, né? Acontece as coisas que você nunca esperava. Já aconteceu ou nunca aconteceu?
Não, acidente com caminhão a gente nunca teve assim, de bater um caminhão, isso nada.
Uhum.
Isso, graças a Deus, o Beto nunca teve problema nenhum. Aconteceu de pegar um pneu, coisa assim, estragar um pneu, coisa desse tipo, mas...
Bater no pilarzinho, né?
Ah, não, bater no pilarzinho não foi caminhão, daí foi carro, daí. Aí o cara esqueceu de olhar no espelho central, só olhando no lateral e...
E o que eu percebo ali é que uma coisa que eu admiro também, porque é uma oficina multimarca que trabalha com... Vocês trabalham praticamente tudo, né? Você trabalha com Arla de todas as marcas, você trabalha com injeção de todas as marcas, então vocês acabam trabalhando com tudo. Como é que vocês conseguem manter esse pessoal todo atualizado? A gente tava conversando na hora que você chegou ali, do novo caminhão Scania, do novo caminhão Volvo. Como é que vocês vão atrás de tudo isso? Como é que vocês conseguem se manter? Porque eu sei que vocês sempre estão atualizados, vocês sempre têm a última coisa lá, o último software. O que você faz? Você roda o mundo? O que você faz?
A gente está sempre correndo atrás de novidade. Agora, há uns 30 dias atrás, eu estive viajando para a Europa buscando mais novidades. Então, para a Alemanha, a gente é parceiro de viagem há alguns anos já.
Várias vezes.
Tudo que existe de mais moderno hoje no mundo, a gente tem lá dentro. Tanto na questão de software, de equipamentos, tudo que existe de top, a gente procura ter lá dentro.
E E uma dúvida que o pessoal... Essa é uma dúvida que toda oficina tem e já enfrentou esse problema. Se o cliente quiser trazer peça, porque você tem toda a estrutura, você tem peça, tem no mundo dos pesados, existe esse negócio do cara querer trazer peça também? Porque na oficina Ciclo Otto é padrão. O cara, ele quer trazer a peça. Como é que é lá?
Na verdade, existe, em alguns casos, existe isso. A gente não aceita trazer peça de fora. Isso é um padrão nosso. A garantia é de quem aplica. Se a garantia é nossa, nós fornecemos a peça. A garantia é nossa. Existem alguns casos que, às vezes, você não tem um certo item e você tem que buscar na concessionária. A gente indica o cliente para que ele pegue na concessionária e traga para a gente. Isso existe. Mas é itens que a gente não tem para atender.
Uhum. Peça paralela você não aceita?
Não.
Imagine, caminhão, a responsabilidade que tem, né?
Não é só a questão de responsabilidade, é a questão de qualidade. Sim. Por mais que ele tenha trazido a peça de fora e ele ter colocado, se der um problema lá na esquina, ele não vai dizer que foi ele que trouxe a peça. Eu fiz o serviço lá no Zanotto. Uhum. Então é o nosso nome que está em jogo. Então isso é uma coisa que a gente sempre prezou muito, pela qualidade do nosso trabalho. Então a gente optou por não aceitar a peça.
Para ter todo esse... Para montar uma oficina, se o cara quer montar uma oficina de diesel pesado, o que você acha que ele precisa ter de equipamento, ferramenta? Para começar, ele precisa do quê? Isso é difícil. E quanto tempo que você demorou para ter o que você... Porque eu sei que você sempre... Uma coisa que eu sempre observei é que o pessoal até faz piada com você, né? Que... De tudo você tem dois, né? Tipo, o megômetro, tem dois. Sei lá, aquele equipamento para testar a sonda, tem três. Sabe? Tudo. O que é o básico que o cara tem que ter? E quanto tempo você demorou para construir todas essas ferramentas que você tem? Como é que foi isso? Você foi comprar. Como é que você comprou a primeira? Né? Então são duas perguntas, né? O que ele precisa ter e como é que foi a tua jornada para ir comprando ferramenta? E você já parou de comprar, é. Queria saber isso.
Parar não para nunca. Se você parar, a tecnologia te atropela. Então não tem jeito, tem que continuar.
O que o cara precisa ter? O básico. Eu quero montar uma oficina de caminhão. Eu quero montar uma oficina parecida com o Zanotto. Assim, lógico, um filhotinho.
Depende do setor que ele vai querer atuar. Porque se ele quiser trabalhar com bomba injetora, é uma bancada específica para bomba. Se quiser trabalhar com unidade, ele pode ter uma bancada com um cambox. Como um rei, uma bancada de como um rei, parte de Arla, os equipamentos para Arla. Tem que ver, determinar bem certinho qual é a área que ele vai querer trabalhar. Se ele vai querer trabalhar com tudo, ele tem que ter pelo menos um equipamento de cada. Ou então um equipamento que atenda vários sistemas, só que daí ele vai ter que saber que ele vai ter que estar fazendo setup. O volume de serviço que ele vai conseguir atender vai ser menor, porque ele vai ter que estar fazendo setup de bancada.
Sim. E como é que foi para você? Qual foi a tua primeira? Qual foi a segunda, a terceira, a quarta? Dá uma linha do tempo aí pra gente. Como é que você foi construindo a Zanotto, que você tem 12 bancadas hoje, etc. Como é que foi? O que você comprou primeiro? Scanner? Como é que foi? Porque você começou do zero, né? Você começou lá no cantinho. Quando você começou, o que você tinha?
Em Tubarão, quando eu comecei, eu tinha uma bancada para teste de bomba injetora.
Antiga.
Uma
quanto que ela,
Bosch,
quanto
uma
que ela valia? Ela
não sei. Hoje
ela, de um carro?
Hoje ela deve estar valendo o quê? Uns 50, 70 mil reais.
Sim, que para no mundo, para o pessoal que trabalha com Otto, isso aí em bancada de bomba injetora, em equipamento para caminhão, é um dinheiro pequeno, porque normalmente elas custam mais que 10 vezes que isso. Então você tinha equipamento... Simples.
Um equipamento simples que fazia bomba injetora. Naquele tempo, a unidade injetora era testada, que nem os outros, só com a fonte. Era um sistema bem primitivo,
eu
como
lembro.
Se diz, né? É uma coisa bem rústica. Para fazer como um rei, a gente tinha desenvolvido uma bancada. A gente trabalhava com uma bancada nossa naquele tempo. Aí depois a gente começou a evoluir. A Bosch... Para a gente ter a bandeira Bosch em Tubarão, a Bosch exigiu que a gente tivesse um equipamento X. na bancada, uma IPS 815, com todos os kits.
Mas quanto tempo você demorou para ter essa aí?
Essa aí foram 2 anos, mais ou menos.
Em 2 anos
pouco,
você já encarou uma dessa?
Na verdade, eu não queria encarar. A gente foi praticamente colocado à prova para encarar essa bancada.
Uhum.
Porque para a gente ser um posto de serviço, eles exigiram que a gente comprasse essa bancada. A gente tinha que ter essa bancada para entrar dentro da rede. Daí a gente já não... A gente pulou uma etapa.
Você não era Bosch ainda?
Ali em Tubarão, não. A gente era Bosch lá em Pouso Redondo.
O teu irmão?
O meu irmão.
Uhum.
Que daí, na verdade, naquela época a gente era sócio ainda. Daí quando eles exigiram, a gente comprou essa bancada. Ela trabalhou um pouco e mais parada do que trabalhando. A gente não acreditava muito no resultado.
Na 815.
Uhum. Até que a gente foi ver, tirar bem a prova dos 9 e viu que a bancada era um espetáculo, que o nível de precisão dela era altíssimo. Daí a gente esqueceu tudo o resto. Esqueceu aquela bancadinha que a gente tinha fabricado lá, jogou ela num canto lá, deixou ela para fazer só limpeza no injetor.
É uma azul essa que tá
uma
no cantinho?
Que tá no cantinho.
Eu sei qual é.
Agora ela não tá mais lá, agora a gente aposentou ela de vez já.
Tá. Uhum. E aí depois? Aí você foi equipamento scanner?
Aí scanner a gente foi comprando, sempre equipamentos de ponta, não teve mais parada daí.
Já tá parando, não? De comprar equipamento?
Não, tanto é que a gente comprou mais um equipamento agora, tá para chegar daqui uns dias. E a gente está em negócio de um outro equipamento também que é para chegar entre dezembro e janeiro.
Existe alguma bancada mais moderna do que aquelas que você tem lá, Fernando? Aquela é a última coisa que existe.
Na verdade, existe bancada mais moderna, que é a 815, que é a DCI 700, que já testa alguns injetores com pressão mais alta. Existe já bancadas mais modernas. Essa bancada deve estar chegando daqui uns 30 dias, mais ou menos.
Ah, é nós. Aquela para os Mercedes, a bomba de alta pressão dos Mercedes.
Na verdade, ela não faz bomba de alta, ela só faz injetor.
Ah, tá.
Mas é ela que vai testar
um injetor de 4 fios.
De 4 pinos.
Ah, tá. Sim,
é essa mesmo.
Mas quando você começou lá em Tubarão, vocês eram em quantos?
Quando a gente começou lá em Tubarão, a gente era de Pouso Redondo, que veio para Tubarão para montar, a gente veio em 3.
Em 3. E quem aprendeu mexer na bancada 815 primeiro?
Quem fez o primeiro treinamento na 815 fui eu.
Aí você ensinou outra pessoa?
Daí a gente começou a ensinar, daí teve mais gente que fez treinamento depois.
Quem aprendeu consertar a unidade injetora primeiro?
Fui eu.
Quem aprendeu... consertar a central primeiro.
Fui eu.
Então, na verdade, você foi aprendendo tudo e ensinando todo mundo. Eu lembro, não sei quantas horas você está trabalhando hoje ainda, que já deve fazer um ano que eu não vou lá te visitar. Tô meio preguiçoso, né?
Foi mais trabalhadorzinho.
Já fui. Não, agora a gente também foi evoluindo, né? Porque o bacana é que confunde a história da doutoria com a Zanotto, que nós começamos meio que junto,
sim,
né? E aí as duas empresas foram crescendo, né? Mas até esqueci o que eu estava falando, tô velho mesmo. Mas enfim, daí você foi ensinando todo mundo, replicando quantas horas que você trabalhava. Eu me lembro que você chegava às 7 e às 11 você tava lá ainda. Fala, cara, eu já cansei, o cara tá aí ainda.
Não, hoje eu tô mais vadiozinho.
Você tá, já ficou mais vadio?
Eu chego 7h15, saio umas 9h10.
9h10, tá trabalhando bastante ainda. Eu sempre admirei bastante. Então, essa construção, ela sempre foi de muito trabalho, né, Fernando?
Foi.
Muito trabalho, né? Porque depois que você vê, vamos falar em construção. Ô, Robin, mostra aí a obra da oficina nova. Só o pessoal ter... E na obra da oficina nova, você trabalhou meio que de pedreiro lá, né, Fernando? Eu lembro, né? O que você era, mestre de obra? O que você fazia?
Na verdade, na época da construção, eu cheguei até, de certa forma, me ausentar um pouco do andamento da oficina.
Você ficou quase
Daí
um ano
eu fiquei um ano praticamente brincando assim, enterrado lá dentro da nova empresa. Construindo ela.
Então essa aí ficou legal demais. Tem 27 boxes essa aí,
Tem
né?
27 boxes.
E a anterior, ó, aí e tal, né?
É, aí na frente tem 20.
Pra quem não conhece, pessoal, pra quem conhece, quando você vem de no sentido de Criciúma, no sentido Florianópolis, né?
Antes do túnel.
Antes do túnel chegar em Tubarão, não tem como você não ver a Zanotto lá, né? Zanotto Diesel. Isso aí é muito legal, né? Como a gente tava falando no começo, já mudou um pouquinho, né, Fernando?
Já mudou.
Tem restaurante lá na oficina, né?
Tem. Tem no outro slide anterior, dá pra...
O cantinho ali é um restaurante.
Ali a gente tem um restaurante.
Muito legal.
É um restaurante terceirizado pra atender a empresa.
Sim, sim. E acho que tem mais, né, Robin? A oficina atual, os caminhões ali, são 20, né? Cabe 40, né? Essa é a bancada, essa é uma 815?
Essa é uma 815.
Essa aí é uma...
Essa aí é uma Hartley.
É uma Hartley, né? Mais pra fazer...
Essa aí é Delphi. Na verdade, a gente é bandeira Delphi também, e a bancada homologada pra fazer Delphi é a Hartley.
Mas uma coisa, no mundo das oficinas de diesel pesado... As outras oficinas que não tem uma Hartridge, por exemplo, elas costumam mandar o serviço para fazer ou não existe isso? Cada um por si, Deus por todos. E se mandar, vocês fazem?
Na verdade, quem tem equipamento para fazer unidade, seja uma Hartridge, seja um cambox de bancada, normalmente eles mesmos fazem. Dificilmente vem um jogo de unidade para a gente fazer de uma oficina que tem equipamento.
Sim. De quem
tem equipamento? A gente recebe bastante serviço de oficinas mecânicas que não tem equipamento para fazer isso. Daí eles mandam para a gente reparar. Isso a gente recebe muito.
Uhum. E de, por exemplo, empresa de ônibus, transportadora, né?
Transportadora.
Que eles têm oficina interna, mas não tem estrutura para fazer.
Sim,
né?
Daí eles mandam para a gente. Acho até porque o nosso serviço é um pouquinho mais específico, então demanda um investimento muito grande, e a peça para cada veículo é uma peça diferente, então demanda muito estoque, então acaba não compensando a oficina, a transportadora ter esse tipo de serviço dentro.
E para aprender a mexer com todos esses equipamentos, as fabricante dá curso ou vocês tiveram que aprender no dia a dia?
Normalmente esses treinamentos são dados pelos próprios fabricantes dos sistemas. Uhum. A Bosch dá treinamento do sistema deles, a Delphi dá treinamento do sistema dela.
Sim, mas eu lembro, por exemplo, que tem algumas coisas que vocês aprenderam tipo na engenharia reversa, né? Por exemplo, conserto de módulo. No começo, quando vocês faziam, tinha curso daquilo?
Não tinha nada. Naquela época era tudo na engenharia reversa mesmo.
Na engenharia reversa, pegava outra, analisava como é que funcionava.
Para medir o componente.
E foi pegando uma bagagem incrível, né? Uhum. E tá, hoje em dia você tem a oficina Zanotto, que é uma referência. E como é que você lida, Fernando, com relação à concorrência? O que é a concorrência para você? Você se preocupa com concorrência, não? O teu foco é no cliente? Como é que é o negócio?
Na verdade, concorrência existe, sempre existiu e nunca vai parar com isso, né? O que a gente procura fazer é trabalhar sempre corretamente, sempre com o máximo de qualidade possível, sempre buscando excelência em tudo que a gente faz.
Uhum.
E deixa o cliente escolher. Se o cliente escolher fazer na concorrência, não tem problema, beleza. Ele pode fazer lá.
Uhum.
Se não der certo, ou se der certo, se não der certo, ele volta.
Uhum.
Já aconteceu várias vezes de clientes nossos saírem e irem para a concorrência.
Por causa de, sei lá, preço?
Por preço, uhum. Ou por às vezes achar que a gente é mais caro.
Nem é caro, é barato. Você tem um pacotão lá de atendimento que eu acho que o preço é bem justo. Assim.
Não é. É o que eu sempre digo para o meu cliente. Se ele diz que o nosso preço é mais caro, compara. Mas não compara dizer assim, ó, eu fiz um jogo de unidade, lá no Zanotto custou tanto. Lá em fulano de tal custou Y. Tá. Então compara o que foi colocado de peça e como foi feito o trabalho. Se você comparar o que foi colocado de peça, o nosso preço não é mais caro. O nosso preço é mais barato. E a qualidade que a gente entrega, eu garanto que é com excelência. Porque a gente tem equipamentos, todos eles homologados pelos fabricantes. Então, não tem como você dizer que não saiu testado da maneira adequada.
uma coisa que eu acho muito legal que vocês criaram lá, deve ter sido uma ideia tua, não sei se foi da equipe, que, por exemplo, eu chego com o meu caminhão com defeito, isso é muito legal até para as oficinas pensarem nesse tipo de ideia. Eu chego com o meu caminhão com defeito numa bomba. É, o normal seria, chego com defeito na mão, vou tirar, vou examinar, vou pedir a peça e o caminhão vai ficar parado até arrumar. Mas é muito legal que, não sei se é esse método que vocês usam ainda, chega lá, você desmonta e examina. Fala, ó, aqui é o componente X e o Y que estão estragados. Eu tenho a bomba pronta aqui já, com garantia. Eu te cobro só o componente X e Y e o serviço que seria feito nela. Mas em uma hora o caminhão está funcionando. Vocês ainda fazem isso?
É, não chega a ser nesse time exatamente de uma hora, mas a gente tem algumas peças já prontas para fazer base de troca. Mas normalmente o que a gente faz, retira do cliente de manhã, examina, faz orçamento, se o cliente aprovar com agilidade, a gente já monta, porque a gente tem todas as peças no estoque, a gente já monta e entrega o caminhão normalmente no mesmo dia. Nosso processo, às vezes, estoura um pouquinho o horário, porque a gente procura sempre entregar no mesmo
estoura
dia.
Estoura um pouquinho o horário, não, né? É. A oficina usando outro, você passar lá 10 horas da noite, eles estão trabalhando, né? Então, é um ritmo, assim, diferente da maioria das oficinas comuns, né?
Isso.
É, porque o que eu percebo é que vocês, o último, vocês ficam até entregar o caminhão que foi prometido para aquele dia.
Se foi assumido o compromisso com o cliente de sair naquele dia, sim, a gente vai até o extremo. Só se deu algum problema que não teve como resolver, aí é uma outra questão. Mas se assumir o compromisso, a gente tem condições de entregar, se for às 6, às 7, às 8, às 9 ou às 10, a gente vai.
Ô Robin, o Anjo Barbudo, não sei quem que tá controlando aí. tem alguma pergunta pro Fernando? Vamos aproveitar que o Fernando tá aqui, né? E se alguém tiver alguma pergunta sobre essa jornada de empreendedorismo dele, ou alguma dúvida sobre a oficina, o que quiser.
Tem comentário e tem duas perguntas. Uma é chocante essa pergunta, é uma pergunta muito legal.
Ah, é? Então manda aí. Se qualquer coisa, pega uns lenços aí pra gente chorar. Qualquer coisa. Vai lá, manda aí.
Algumas pessoas estão comentando que a oficina é muito grande, não tem como não ver quando passa. Na frente ou nos arredores, né? Existe a primeira pergunta, que é a seguinte. Porque quando você fala da sua oficina, Zanotto, por que você fala nós? Quem são esse nós?
Nós, porque a oficina não é minha, não é o Zanotto como pessoa a oficina. A oficina Zanotto hoje, ela é uma equipe, ela é um todo. Não é apenas uma pessoa que está lá dentro. O nome Zanotto hoje não sou mais eu lá dentro. O nome Zanotto hoje é uma equipe.
A marca ficou mais forte que o
a
Fernando.
A marca ficou mais forte
do que o Fernando.
Do que a pessoa.
Ninguém sabe que o Fernando chama Fernando, né? Todo mundo acha que o nome dele é Zanotto.
É.
Ah, muito legal. Mas uma dúvida. É uma família ou um time de guerra?
É uma família e de vez em quando dá um... Dá umas briguinhas, mas é...
Não, mas o time de guerra no sentido é que tá todo mundo ali batalhando pra entregar o resultado, né?
Tá. Isso eu tenho que honrar, porque é uma equipe que pega junto.
E o que eu acho bacana no Zanotto é que a média de idade da equipe é uma equipe jovem. É uma equipe jovem, né? Uma gurizada violenta. É muito bom. Os caras... Tem uma escola ali dentro, né, Fernando? Então...
A gente estava conversando até ontem à noite ainda com um dos funcionários nossos. A gente estava comentando sobre isso. É legal ver o crescimento nesses 17 anos quase agora de Tubarão, que funcionários nossos que começaram lá, bem novos com a gente, como a gente brinca na piazada, né?
Sim.
Hoje estão casados, com filhos, já com família constituída. Então isso é legal da gente ver.
Eu já até roubei funcionário teu, né? Você sabe? Sem vergonhice, né? Foi disso que é amigo do cara. Fui lá, eu ia lá, bem na escondida, e aí fui conversando. Roubei um só, tava pensando em roubar uns três, mas não deu certo.
Não, mas tu tá tratando bem dele, tá bem gordinho já.
Não, na verdade, eu tive a oportunidade de um dos principais caras aqui na doutoria que desenvolve, na verdade, um dos principais, não, o principal que mais manja de caminhão, né, que ajudou muito a estruturar o nosso negócio do diesel pesado, é o Léo, né, que era o teu principal eletricista na época, né. Eu dei sorte que a mulher dele veio estudar em Floripa, né. Perguntou, tem uma vaga lá na doutoria? Eu falei, rapaz, não me arruma problema, o Fernando vai ficar bravo comigo. Aí foi, deu tudo certo, mas então, nós, dessa escola tem aqui também. Tem mais alguma aí, Robin?
Mais algumas perguntas, sim.
Vai lá, vamos ver.
Existe
vai devagar,
uma,
então, hein? Vai
tem
devagar.
Uma outra pergunta aqui. Aonde foi que você fez seus cursos, Fernando? Como é que você aprendeu tudo que você sabe?
Cara, aonde eu fiz todos os cursos? Fiz cursos na Bosch, fiz curso na Delphi, parte de modos a gente fez, cursos com a Chiptronic, a gente fez alguns cursos assim com o Walter, vários cursos. Sim. Na parte elétrica, parte de Arla, mas muita coisa a gente aprendeu no dia a dia, apanhando na cara, como se diz.
Eu acho que é o bom caminho, né? Acho que o curso ele dá uma ideia, né? Mas nada como a ralação, né? Aquele negócio de você errar e aprender, né?
E muita coisa a gente aprendeu pegando um caminhão novo quando era lançado. A gente conseguia um cliente que confiava na gente. A gente ia até lá com material técnico que a gente conseguia, ia lá num caminhão zero, ia conferir tudo, ver como funcionava, exatamente como você sempre fez no, nos levantamentos que você fazia para os manuais.
Pô, a gente fez muitas vezes isso lá, né? E ainda faz, né?
Sim.
Volta e meia, ô Fernando, tô precisando de um caminhão tal. Ah, vem tal dia aí que vai estar aí.
Daí a gente aprendeu muito fazendo isso, conhecendo os sistemas dessa forma. E depois o dia a dia foi ensinando o resto.
Porque a informação, ela não. Não sei se a dúvida do pessoal era essa. A informação, ela não está tão disponível, não. Você tem ali uns 30, 40% que você precisa. O resto é.
É, no dia a
dia. Ralação, né? Muita resiliência. Não vem fácil, né, Fernando?
Não.
Não vem fácil.
Todo mundo acredita que tudo é fácil, que a gente cresceu. Tudo muito rápido, tudo muito fácil, mas por trás de tudo isso, só quem acompanhou realmente a nossa história vai entender tudo que a gente passou para estar onde está.
Sim, com certeza. Pode mandar mais aí, Robin.
Vamos fazer mais algumas perguntas, vou fazer mais duas aqui para o pessoal ficar feliz, aí depois a gente faz aquela última pergunta que eu selecionei aqui como sendo talvez uma pergunta que vai dar um pano para manga enorme.
A pergunta do pano para manga você não mandou ainda,
não,
pô?
Não, ainda não, eu vou deixar por último.
Eu achei que era aquela do nós,
Não, na sequência aqui a gente já vai ver nas próximas perguntas aqui, eu vou fazer duas, depois eu coloco essa daí, pode ser?
Vai lá.
Legal. Tem uma pergunta técnica que alguém está começando na área aqui e quer saber se foca no scanner multimarca ou no scanner original.
Bom, essa é boa, hein, Fernando?
Para quem está começando, eu prefiro um multimarcas.
Que era o que você tinha no começo, né, Fernando? Lembra?
Aquele
scannerzão teu lá que você buscou ele na Itália?
Eu busquei ele em Portugal e ele é fabricado na Itália.
Então, eu lembro já.
O multimarcas, porque ele vai te atender mais uma frota maior de veículos. Com investimento menor, você consegue atender uma frota melhor.
Quantos scanners vocês têm lá, você sabe?
Exatamente não.
Mais ou menos?
Deve ter acima de 50.
Eu acho que tem mais.
Não,
tem mais. Tem mais,
não,
porque
scanner que eu digo é os multimarcas. Cada mecânico tem um scanner.
Olha só, pessoal, que loucura esse. Por isso que eu falei que o Fernando Zanotto é um cara extremamente empreendedor. Eu vou fazer 50 anos agora, eu conheço muito empreendedor, Fernando. Conheço empreendedor que está aí nos holofotes e tal, cara famoso, mas você não perde muito para eles, não. Porque uma coisa que eu sempre admirei é que você tem coragem de investir, vai. Cada mecânico, cada profissional, ele tem um scanner dele no carrinho. Eu nunca vi isso em lugar nenhum, cara.
Cada um tem um scanner multimarcas para trabalhar no seu veículo.
Para não ficar dependendo.
Para não ficar dependendo de ninguém. E daí tem os outros originais, que daí desses outros originais tem basicamente uns 5, mais 50 peças.
Tem 100 scanner na oficina, eu acho.
Passa de 80.
É, deve ter. Então é isso aí. Mas começou com um, né?
Começou com um.
Tudo começa do começo, muito legal. Pode mandar, Robin.
Vamos lá para mais uma pergunta e depois a gente faz aquela pergunta que vai dar o pano para a manga lá.
É, você tá com medo dessa?
Precisa aí de lencinho ou não?
Não, não precisa de lenço, precisa de coragem para essa aí.
Vai
tem
lá.
Importância, é nóis.
Para a próxima pergunta aqui, o pessoal tá perguntando, que okay? Acho que tanto o Walter quanto o Fernando podem responder. Como é que faz para conseguir um emprego, tanto lá no Zanotto quanto aqui na doutoria?
Ah, deixa o Zanotto responder primeiro e depois eu respondo aqui. Porque são processos totalmente diferentes, né? São duas empresas totalmente diferentes, né?
Para trabalhar na mecânica, basta ter boa vontade. O crescimento, uma coisa que eu sempre digo para todo funcionário que vai começar com a gente, o crescimento lá dentro depende do próprio esforço dele. Informação a gente disponibiliza, equipamentos a gente disponibiliza, então vai depender da boa vontade dele. Se ele tiver boa vontade de crescer, vai crescer. Só a gente não tem como estar empurrando ninguém. Se ele tiver vontade,
mas
ele cresce.
Mesmo que ele não tenha experiência, você vai ouvir ele, você vai dar...
Mesmo...
Você costuma dar chance pro cara que só tem vontade?
Costuma. Claro que ele não vai entrar num setor lá na frente. Ele vai entrar lá no início, ele vai começar toda a jornada dele. Ele não vai começar... Ele não vai sentar na janela, ele vai começar no início.
Então lá, se tiver boa vontade, você pega para ver o que que dá.
Claro, quando a gente precisar disso, né? Quando tem a necessidade.
É, aqui na doutoria, parte esse negócio de boa vontade, né? Ter vontade de trabalhar também importa. Mas depende muito do setor, né? Porque, como eu estava falando, por exemplo, se a gente procura um profissional pronto, aí a gente vai se basear no currículo, porque o currículo é aquela coisa que o cara fala que ele sabe. Só que no processo seletivo, para a gente não errar... Porque quando você erra no processo seletivo, no nosso entendimento aqui, você perdeu uns 6 meses com aquele cara. Por exemplo, 3 meses para achar, 3 meses no período de experiência, e aí depois não dá certo. Então a gente tenta fazer o melhor processo seletivo possível, porque às vezes tem programadores ou gerentes de desenvolvimento que ganham salários relativamente altos. Então, a gente procura fazer no processo seletivo, além de ter entrevista, etc e tal, tem prova. A gente procura fazer uma prova, que às vezes é um projeto que a gente já fez, para ver como é que ele executa aquilo. E se der tudo certo, né, aí a gente contrata o cara. E quem avalia é o que a gente chama de dono da vaga. Quem é o dono da vaga? É o chefe do setor. Porque, por exemplo, eu não entendo nada de programação de software. Então, eu não tenho conhecimento para avaliar se aquele programador é o que está escrito no currículo dele. Então, eu costumo até participar do processo seletivo para eu olhar dentro dos olhos do cara para ver se eu acho que ele tem fit de cultura com a doutoria, né? Porque aquela coisa, cultura é uma coisa muito importante na empresa, que cultura é o jeito que a empresa funciona. Por exemplo, na cultura do Zanotto, eles costumam trabalhar até 10 horas da noite. Isso é normal, ninguém acha errado. Só que tem gente que, às vezes, não, deu 6 horas, eu tenho que ir embora. Então, se ele não entender essa cultura e não se encaixar nela, ele não vai aguentar trabalhar lá, né? Então, eu entro para ver se o cara tem fit cultural, se ele encaixa com a nossa cultura, e ter o pessoal que analisa a parte técnica. Então, a gente foi melhorando cada vez mais esses processos e a gente erra pouco, porque tem que errar pouco, né? Porque a empresa ela tem que ser produtiva, tem que ser eficiente, né? Isso quando a gente procura o cara pronto. Quando a gente procura o cara iniciante, que a gente quer investir no cara, por exemplo, no suporte técnico não tem nenhum profissional pronto de suporte técnico. Pode até ter, só se ele trabalhar num concorrente e for um concorrente de alto rendimento. Mas a gente prefere, por exemplo, pegar um mecânico ou um eletricista e treinar ele do zero. Então aí parte do princípio igual você falou. Eu pego um cara que tem uma base e a gente treina ele do zero. E às vezes também a gente pega menino, sei lá, de escola técnica e treina do zero também. Mas tem que ter exatamente o que você falou, vontade de aprender, né?
Só para você ter uma ideia, hoje no nosso ramo existe poucas pessoas interessadas a trabalhar na mecânica mesmo.
É, né? Tá, existe... Você acha que está em extinção, Fernando?
Está em extinção, existe muito pouco. Para você ter uma ideia, a gente colocou a disponibilidade de vaga para eletricista, auxiliar de eletricista, mecânico para ir para auxiliar de mecânico.
Cara.
Receber currículo, eu recebi. De eletricista mesmo, eu acho que eu não recebi 5 currículos. De mecânico, para entre mecânico e auxiliar, não deu 10.
Pessoal, quem quiser trabalhar no Usando Outro Disco, fazer uma propaganda aqui agora, né? Para ver se a gente acha, pessoal, a oportunidade, pessoal, é uma grande escola trabalhar no Usando Outro, né? Acho que é uma oportunidade. Na minha opinião, na boa, é que nem a gente brinca aqui. Ó, tem algumas cadeiras aqui, por exemplo, se o cara quiser entrar ali no desenvolvimento de software, tem vários profissionais muito bons ali no nosso desenvolvimento. Se o cara entrar como aprendiz, ele tinha que pagar para trabalhar ali. Porque, na verdade, então lá no Zanotto, eu acho que o aprendiz tinha que pagar. Mas você paga pro cara.
Paga, paga.
Ah, tá. Então é uma oportunidade. Pessoal, lá, ó, qual é o site da Zanotto? Como é que o cara...
Normalmente Instagram, né?
Ah, o Instagram é Zanotto.
Zanotto Diesel Center.
Zanotto Diesel Center no Instagram. Manda um direct lá que o pessoal já encaminha para ver se vai dar certo. Pessoal, quem tá esperando, olha lá, mecânica diesel, top, Fernando Zanotto. Manda outra aí, Robin.
Acho que só para finalizar, a gente podia dizer como é que faz para estar no nosso time, né? Como é que faz para se inscrever no processo seletivo da doutoria?
Ah, da doutoria? A da doutoria tem que entrar no site da doutoria, doutoria.com.br, e lá tem várias vagas, né? Você vai ter ideia de tudo que a gente tá procurando ali. É engraçado, Fernando, não sei se acontece lá no Zanotto também, que a maioria das vagas a gente nunca fechou, né? Porque a empresa, ela nos últimos anos, ela vem crescendo e, por exemplo, a vaga de vendedor, tá aberta lá. Os que forem selecionados e aparecerem, a gente... Vaga de programador também, vai qualquer um, entendeu? Eu não me lembro de... A gente fechou agora recentemente a vaga ali do departamento pessoal, as meninas do RH, que a gente tem um time legal ali que tá legal. Sim. Mas a maioria não, né? E aí a gente arruma umas figuras assim, falando que a gente seleciona, mas não é tão selecionado. Dá uma olhada no Robin, ó. A gente tem os caras, a gente aceita, porque é igual o Robin também, né? Então entram as coisas... Né?
Às vezes passa no processo.
Passa. Aí tem que melhorar o processo. Mas fala aí, Robin.
Vamos lá. Agora eu vou ler a pergunta na íntegra, porque... Depois pode ser que exista alguém falando, não, foi você que inventou essa pergunta e tal. Vou ler lá na íntegra, é uma pergunta do João Bernardo. Boa noite.
João Bernardo, você conhece o cara?
O João, que trabalha na oficina.
Oh, rapaz.
Então vamos ver, o João acertou.
Isso é sem vergonha.
É, isso aí já...
Pessoal da oficina aí, agora é a hora de fazer a pergunta pro rapaz.
O João acertou em cheio a pergunta, que até a nossa equipe também tava com muita vontade de perguntar isso aqui.
Ah, puta merda.
Boa noite. Esse cara é um mestre na área do diesel, sabe muito e sabe de praticamente de tudo sobre diesel. Ele dá palestras ou vai fazer parte do próximo circuito?
Ei, rapaz, essa é boa. E aí, Fernando?
Isso aí é uma coisa complicada de responder, né?
Isso aí tem que...
Chegou até a dar um calorão agora aqui.
Nós temos, não, mas o Fernando tem conhecimento, não só da parte técnica, da parte de gestão também, né? Tem muita coisa que dá pra tirar desse rapaz aí, Ô Rob, isso aí eu vou tentar negociar com ele, esse passe aí. Imagina, Fernando Zanotto no circuito doutoria aí, nada mal, hein, Fernando?
Pois agora, né?
Pois é, agora...
Tem que ser bem pensado, né?
Agora você...
Pra estar aqui já não foi tão fácil.
Ô Rob, você pressionou o rapaz. Seja... Mas vamos negociar isso aí. Esse cachê vai ser meio brabo, mas tem uns empréstimos. A empresa tem crédito?
Tem. É. Dá pra negociar.
Vamos fazer uns empréstimos aí, ver se dá certo isso aí. Mas então... finalizou, Robin? Quem quiser mandar mais perguntas pro Fernando, aproveita, não tem no momento, finalizou?
Momento finalizou.
Tá, então, ô Fernando, pra você, toda essa jornada que foi com muita luta, etc e tal, o que te motivou, né? O que te motiva? Qual é a tua motivação pra trabalhar do tanto que você trabalha, né? O que te motiva, cara?
Na verdade, eu gosto do que eu faço. Eu amo o que eu faço. Adoro mecânica, adoro eletrônica, adoro tudo que é novo para mim, me atrai. Isso me chama muito a atenção. E o feedback dos clientes, isso é importantíssimo. o cliente vem te dizer, te falar sobre um caminhão que ficou bom, te ligar, te mandar uma mensagem, te dando um feedback positivo. Claro que a gente não tem só feedbacks positivos, ainda mais no nosso ramo. Quando você trabalha com rendimento e economia de combustível, o nosso índice de retorno existe. O feedback negativo também existe, porque você não consegue contentar todo mundo. Tem cliente que vai gostar do que o caminhão ficou bom para puxar, mas não conseguiu atingir uma média boa. Tem aquele cliente que atingiu uma média excelente, mas ele acha que o caminhão podia ser um pouquinho melhor. Então, quando você mexe com essa área, sempre complica um pouquinho. Mas a gente tem um resultado, para mim, excelente. Uhum. Não posso reclamar. E isso motiva sempre a gente estar sempre buscando mais.
Sim, muito bom. E nessa tua jornada, Fernando, aí de, são quantos anos de Zanotto?
Aqui em Tubarão são 17.
E de profissão?
De profissão já vão fazer 35.
35.
Desde os 14.
Pois é.
Mas de oficina, que nem os outros solo, de Zanotto mesmo, foi 97. De 97 para cá são 26 anos.
Não tem uma história que você começou com a borracharia?
Não.
Não tem borracharia, não?
Não, tem, tem borracharia. Essa, não.
Tá, achei que tinha uma borracharia. Isso aí é uma lenda. Vão surgindo umas lendas.
Não.
Tem essa oficina aí. Isso aí começou com a borracharia. Não tem nada de borracharia. Não. Sempre injeção diesel. Sempre na parte.
Sempre injeção diesel.
Bomba injetora. Começou com bomba.
Comecei de auxiliar do meu irmão.
E o teu irmão tá lá ainda, né? Tem duas Zanotto, né,
tem
pessoal?
Duas Zanotto.
Quando você procura, você acha a Zanotto Tubarão, que é a do Fernando.
E a Zanotto Pouso Redondo, que é do meu irmão. Até ele tá de prédio novo lá, ficou muito top.
Mas é no mesmo lugar?
Linda. Não, ele tá bem no trevo de Itaió. Ficou lindo lá, obra excelente.
Esse eu não vi.
É, ficou muito bonito.
Mas nessa jornada toda, Fernando, você deve ter tido muitos desafios, né? Porque eu não sei como é que é para você, mas para todo empreendedor é aquela coisa. Você chega para trabalhar e fala, pô, qual que será que é a de hoje, né? Eu vou entrar ali, o que, que vai acontecer hoje? Qual foi um ponto, um momento assim, muito difícil nessa tua jornada que você lembra, assim, que marcou para você? Se você quiser compartilhar, né? Se não quiser, não precisa que você lembre. Fala, pô, isso aí... Você chegou a pensar em desistir? Não sei se pensou em desistir, sei lá.
Não, desistir eu nunca pensei.
Não, e...
Existiu algumas fases que aconteceram de dificuldades. Quando a gente construiu, estava em época de construção da empresa, da nossa sede nova, que a gente teve muito problema, muita dificuldade em construir ela, com muito problema não jurídico, muito problema ambiental. Achava um ponto em tudo, existia alguma coisa que não queria que acontecesse aquela obra. E a gente nunca desistiu. A gente correu de atrás sempre, buscou, passou por todas as dificuldades que teve que passar, mas hoje ela existe.
Ah, essa parte aí eu lembro. Tinha um problema de um rio, né? Uma coisa assim que quando você comprou o terreno, você não imaginava e...
É, existia uma água que descia do morro.
Não era um rio, né?
Não era um rio.
Era um esgoto?
Era um esgoto que corria, descia do morro. Da parte de cima ali, descia e passava na lateral da BR. E quando a gente construiu essa lateral da BR, o DENIT autorizou a gente a fazer a tubulação. E dali pra frente, meu amigo...
Chegou a embargar, embargou a obra,
embargou,
né?
Embargou duas vezes a obra, a gente teve um monte de problema.
E quando é que foi o momento em que você percebeu, que você falou, cara... Esse negócio deu certo, você olha assim e fala, puta, cara, olha isso aí. Que momento que você percebeu que o negócio tinha dado certo, né? Porque hoje a tua empresa ela é um sucesso. Quando é que você percebeu isso?
Na verdade, assim, ó, eu acho que o auge, para mim, do sucesso ali, foi quando a gente passou para a nossa sede. Apesar de todas as dificuldades que a gente passou para estar ali foi uma realização muito importante.
Pois é, faz quanto tempo que você está na nova ali?
Faz 3 anos e meio.
4 anos. A fiscalização está dizendo que é 4 anos.
Não, foi 18 de janeiro de 2020. Três e meio.
Pois é, você sabe que eu perguntei, sabe por quê? É. Eu tô esperando a inauguração que você ia me convidar até hoje.
Ah, tá, mas é que não deu certo. Pandemia. Aconteceu a pandemia, daí teve uns contratempos.
Pois é. E por que que você acha, Fernando, que você alcançou o sucesso profissional? Por que que você acha que você alcançou?
Na verdade, existem algumas questões nisso. Uma delas, que a dedicação que a gente sempre teve e pela equipe que a gente tem junto com a gente. A gente conseguiu montar uma equipe top. A gente tem uma equipe de excelência. Por isso, tanto buscam funcionários nossos. Existe algo que puxa para tirar funcionários
concorrência,
nossos.
A concorrência tem.
Existe sempre. Por quê? Porque a gente tem uma equipe de alto nível. Uhum, então, mas sempre tentam tirar nós.
Mas essa equipe foi sorte que você conseguiu ela ou como é que foi?
Foi sorte, claro, porque pessoas, você tem que ter sorte para ter pessoas boas, mas muita gente foi treinada lá dentro, muita gente foi qualificada lá dentro. Uhum. Você mesmo deu vários cursos lá dentro para qualificar a nossa equipe. Sim, então, eu acho que um dos pontos é esse. E outra que eu acho que eu acertei quando eu comecei a mexer com injeção eletrônica, eu acho que eu tive sorte de escolher uma área onde era pouco explorada. Fazer aquilo que ninguém faz. Buscar aquela área que é pouco explorada, como hoje está existindo muito a parte do agrícola. É uma área que está pouco explorada, então quem está explorando hoje está conseguindo ter um retorno legal. Uhum. Então eu acho que eu acertei no ponto de onde trabalhar.
Quantos por cento de sorte você deu?
É difícil te dar um percentual de sorte, assim.
É porque você acha que todo sucesso tem que ter sorte?
Não, todo sucesso não tem que ter sorte, mas você também tem que ter um pouco de sorte, ou sorte, ou conhecimento, ou feeling, não sei te dizer exatamente isso, para escolher certo o que você vai fazer.
Tem um pouquinho de loucura também, não?
Ah, isso bastante.
E o modelo de negócio, Fernando, você acha que influencia? Porque você tem um modelo de negócio, por exemplo, o caminhão chegar lá, você tem um modelo de atendimento, não tem? Eu queria só dar uma olhadinha, só troca essa pecinha, eu queria que trocasse só o sensor disso. Não. Você faz esse tipo de coisa?
Não.
Você tem um padrão,
né? A gente tem um padrão. Porque não adianta eu só trocar uma peça. Uhum. Você não sabe se aquela peça vai resolver o problema. Então a gente tem que primeiro analisar, ver se realmente é aquela peça. Se for aquela peça, pode ser substituída sim, só aquela peça. E depois tem que fazer o teste para ver se resolveu o problema.
O que eu acho legal, né, observando, é que vocês têm um padrão. Que, por exemplo, vocês criaram tipo um checklist de trabalho, que quando o caminhão encosta, isso é a minha visão, não sei se você concorda com ela, o caminhão encostou. Aí você criou um procedimento, falou, é assim, todo caminhão que encostar, que está reclamando de rendimento, você testa o intercooler. Então, no seu checklist padrão, testar o intercooler. Como é que faz? Assim, assim, assim. Todo caminhão que chegar, você vai examinar isso, examinar aquilo outro, examinar... Então você tem um padrão de trabalho, não é, eu quero que troque o sensor tal. Não, posso até chegar no sensor tal, mas existe um serviço inicial, ele custa X, né? Porque você sabe que tem muita oficina, não sei se você sabe isso, que o cara ele não percebe que aquilo ali é um negócio, que ele tem que ganhar dinheiro com aquilo. Ele tem que resolver o problema do cliente, né? Entregar valor para o cliente, fazer uma coisa que vai ajudar o cliente, mas ele também tem que ganhar dinheiro, porque a empresa, para ela ser uma empresa de sucesso, ela tem que dar dinheiro, porque tem que pagar bem as pessoas. E tem oficina, sabe que tem oficina que não percebeu isso ainda? É sério, eu tô te falando com base em dados nossos aqui, que o cara ele não sabe como é que ele cobra. Se o cliente chega pedindo para trocar uma pecinha, ele troca só a pecinha. E às vezes isso é um beco sem saída, né? Porque... às vezes, não, muitas vezes não vai resolver o problema, né?
Então... o problema de você trocar a sua pecinha é que às vezes o problema não está só na pecinha. Aí o cliente vai dizer que mandou trocar a peça lá no Zanotto e não resolveu o problema. Esse que é o detalhe. Por isso que a gente tem esse processo. O caminhão chega, é colocado o aparelho, feito o diagnóstico, dependendo do tipo de reclamação do cliente, daí a gente vai ter um processo atrás disso. Se for um problema de rendimento, é examinado o sensor, testado o intercooler, medido pressão de combustível, examinado conforme está o balanceamento das unidades, para depois fazer os outros testes. Esse é o padrão inicial.
E uma coisa, falando nessa coisa de sucesso profissional, qual é o conselho, né? Acho que você já acabou respondendo essa pergunta, mas qual é o conselho que você dá para um cara, um profissional, né, um mecânico, um eletricista, que ele quer ter sucesso? Ele está começando ali, que deve ter várias pessoas na live, ou pessoas que vão assistir esse podcast depois. Que conselho que você daria? Ó, eu quero seguir nessa área, como é que ele vai ter sucesso? O que você acha que esse profissional, esse reparador, seja mecânico, eletricista, bombista, sei lá o quê, para ele ter sucesso, ele precisa do quê?
Primeira coisa, gostar do que ele faz. Isso é imprescindível. E outra coisa é se preparar muito bem com equipamentos de qualidade para você conseguir trazer um resultado legal, para você atender o teu cliente e mostrar para ele um resultado satisfatório.
Mas isso para o empresário também? O dono de empresa, o dono de oficina. O que o dono de oficina tem que ter na cabeça dele para ele criar uma empresa que dá dinheiro, uma empresa que dá retorno? Como é que é? Como é que se constrói uma oficina de sucesso? Porque uma oficina de sucesso, uma coisa, ela tem que dar dinheiro.
Sim.
E como é que faz? Precisa investir? Precisa ser doido? Como é que é? Ou não? É na loucura?
Não, eu acho que na loucura exatamente não é. Eu acho que eu posso dizer que eu sou um caso meio à parte, porque eu tenho bastante loucura, arrisquei muito para ter o que se tem. Então, não acho que eu seja um exemplo correto para ser. Mas você tem que investir sim, investir sempre em tecnologia, buscar sempre estar à frente do mercado.
Você sabe que essa coisa da loucura aí, sempre que eu achava que eu estava empreendendo demais aqui, tipo, ah, vamos comprar isso, vamos fazer aquilo, vamos contratar 15, vamos... Aí eu falava, ih, rapaz, não, tá pouco ainda. Eu lembrava do C, eu falava, não, se fosse o Zanotto, eu tinha contratado 30, entendeu? Eu falava, não, tá fraco ainda, vamos pra cima. Mas então, muito legal. Ô, Robin, tem mais alguma aí, pra o pessoal aproveitar?
Tem o pessoal, acho que empolgou com as perguntas anteriores e temos mais algumas.
Vamos fazer mais algumas antes de eu fazer a pergunta final pro Fernando, né?
Ah, então como a gente tem tempo, então vamos lá, vamos dar a oportunidade para todo mundo, então.
Aí surgem algumas coisas interessantes aí.
Legal. Sobre o osciloscópio na área dos pesadões, como é que funciona? Vocês usam lá o osciloscópio, como é que é?
É utilizado sim o osciloscópio, não usa ele em grande escala, mas usa para os problemas mais graves a gente usa, que é o nível de precisão dele é extremo. Então, parte de conserto de módulo é usado muito, osciloscópio. Ah. O osciloscópio é praticamente a base no conserto de módulos. E no caminhão mesmo, no pesado, também é utilizado de certa forma. Mas não é em todo o caminhão, é em casos mais específicos.
Ou seja, não é a ferramenta básica.
Não.
Né? Não é a básica, é a avançada.
É avançada. É para aquele problema que foge um pouquinho do normal, que você precisa um diagnóstico mais aprofundado.
Uma pergunta aí sobre o futuro, então. E é uma pergunta que estendeu aí tanto para o Walter quanto para o Fernando, né? O que vocês enxergam aí no futuro da mecânica diesel e da elétrica aí nos pesadões?
Essa é pro Zanotto.
Na verdade, existia uma conversa alguns anos atrás de dizer que o motor a diesel ia praticamente ser extinto. E não vai. Não tem como ser extinto.
Não vai ficar elétrico o
caminhão? Não. Ele até vai ter uma parte elétrica, mas até a gente teve numa convenção da Bosch agora há pouco tempo e foi falado sobre essa questão. Não tem como o caminhão ainda ser totalmente elétrico. Então, o futuro do diesel ainda permanece e permanece por um bom tempo.
Mas ele vai ficar híbrido, Fernando?
Talvez venha com o híbrido, mas ainda não se sabe se vai ser essa tecnologia que vai seguir. tentaram entrar com o gás, também não está aprovando muito. Então o diesel ainda permanece forte.
Mas uma dúvida minha agora. Comparando esses motores modernos que são mais eficientes, que poluem menos, com os mais antigos, por exemplo, o FH antigo, Euro 3 e o de última geração agora. Qual que é mais robusto?
Na verdade, assim, em termos de robustez, o mais moderno até ele é mais robusto, assim, a estrutura dele, o estrutural dele, até para suportar. Porque hoje você trabalha com níveis de pressão muito mais altos do que se trabalhava antes.
Mas o mais moderno não dá mais manutenção, não?
Ele tem mais eletrônica, ele dá que nem os outros, mais defeitinhos pequenos, assim, do que o antigo. O antigo, no caso, ele era... tinha menos sensor, era um caminhão mais mecânico, mais bruto, assim. Então, ele dava menos problema desse tipo, mas na questão de robustez, de estrutura, eu acho que os novos.
E vai ficando um mercado extremamente complexo, né, Fernando? Não é qualquer um que tem que se dedicar, estudar e investir muito em equipamento para poder atender esses carros novos, né? Então, o cara que está querendo entrar nisso aí, ele tem que estar disposto a empreender, né, a ir à luta.
Porque... o problema é que todo ano sempre tem novidade, então você sempre tem que estar investindo. Não, quando você pensa que você vai dizer assim, não, agora eu vou conseguir respirar um pouquinho, vou poder parar de investir porque a gente já está num nível de equipamento legal. Não existe isso. Entra uma nova tecnologia e você tem que estar sempre buscando equipamento novo. Ou atualizando ele porque entrou uma versão mais nova. Sempre tem que estar buscando.
Com esse negócio de ter muito equipamento, agora eu lembrei uma que tem lá na tua oficina também, olha que legal. Na oficina do Zanotto tem um setor de TI, né? Que tem uma equipe responsável só para ficar atualizando os equipamentos, porque dá um monte de problema, né? Um monte de equipamento, toda hora dá defeito em um, tem que atualizar.
Então, a gente tem um TI lá, já fazem, eu acredito, uns 7, 8 anos.
É o mesmo?
É o mesmo.
Ah, tá.
E tá...
tá rodando.
Tá rodando. E é ele que é responsável por toda a parte de equipamentos, é com ele.
Mais alguma, Anjo?
Mais algumas.
Então vai lá.
Fernando, lá na tua oficina, se tem um problema cabeludo, algum problema, alguma história lá da oficina que...
Pô, cabeludo, peraí, fala cabeludão que eu tô ficando careca aqui.
Cita aí um perrengue pra gente, uma história técnica lá da sua oficina que você teve algum problema enorme lá, que você demorou a solucionar, demorou a fazer o diagnóstico, alguma coisa assim, o pessoal quer saber.
Se existe isso, eu não entendi muita pergunta, se acontecem problemas difíceis, é isso?
Não. Qual foi um problema super difícil que demorou a fazer o diagnóstico, que demorou ao conserto, coisas do tipo?
Se ele lembra de um caso.
Isso.
Os casos que mais demora para fazer, não o diagnóstico, mas o conserto, a finalização do serviço, a gente até estava com um caminhão lá, ainda está finalizando ele. Um caminhão caiu um raio e queimou vários módulos. E hoje a dificuldade de componentes para caminhões novos é muito grande. Então é difícil você conseguir o componente para consertar o módulo. Aí a própria Mercedes não tinha a peça para fornecer. Agora eles conseguiram fornecer algumas peças para nós. Então é alguns defeitos assim que às vezes demora, mas não é por falta de capacitação da gente. Às vezes é por falta de componentes para consertar.
Pois é, esse defeito aí de cair o raio, engraçado, em carro a gente não vê muito isso aí.
No caminhão,
em caminhão cai raio. Por que cai tanto raio em caminhão, cara?
Eu não sei se é pela própria estrutura dele ou o que acontece bastante.
Esse é um defeito que ele não é raríssimo, ele é de certa forma até comum, né?
Até
quantas
comum.
Vezes eu vi caminhão que caiu raio lá e queimou, sei lá, trocentos módulos, né?
Uhum.
Realmente é um defeito muito difícil de resolver mesmo, né?
Esse é uma coisa que demora bastante. Quando é um caminhão já de uma certa idade, você já tem muito componente no mercado, daí você consegue consertar ele com mais rapidez. Mas os caminhões mais novos agora...
Porque às vezes não é só componente, né? Às vezes é programação que tem que fazer, né? É um desafio realmente grande do cair o raio.
tem algumas programações que você depende de equipamentos e até existe alguns equipamentos, nesse caso desse Mercedes, existe um equipamento, só que o valor dele é muito alto, o investimento, para um volume tão pequeno. Então, às vezes, não compensa você investir agora, no momento, porque existe um volume muito pequeno. Você investiu R$150 mil num equipamento para você fazer uma codificação.
Esse é o tipo do caminhão que está parado lá, né? Você está parado, ocupando um box. Você tem ideia, Fernando, de quanto tempo que um caminhão fica parado lá, ocupando um box? Porque o box cheio, você está perdendo dinheiro. Você tem ideia? Vocês têm alguma métrica para tempo que o caminhão fica lá, que tem que ficar, que não deve se evitar ficar mais do que tanto, ou não tem nada
o
disso?
O nosso padrão é um dia. É chegar de manhã e sair à noite. Quando tem um serviço um pouco mais complexo, 2 dias. Aí existem os casos que excedem isso. Você pega um caminhão que o chicote de chassi, tudo está tudo danificado. Aí você leva uma semana, porque daí você tem que arrancar o chicote inteiro, refazer ele todo em bancada, daí leva mais tempo.
Mas mesmo esse tipo de serviço vocês pegam?
Mesmo esse tipo de serviço
vocês
a gente pega.
Tem muito espaço na oficina, né? Porque a oficina de carro leve, ela tem esse problema. Às vezes, vamos supor, o cara tem só 2 elevadores. Ele tem 2 boxes. Aí fica um carro parado lá uma semana por causa de peça e metade da oficina não está produzindo, né?
É, por isso que a gente optou por trabalhar com o pesado. Porque o pesado precisa girar.
Tem muito problema de peça também, de ter que ficar esperando semanas peça no pesado ou não?
Não. Agora existe alguma falta de alguns componentes que às vezes está atrapalhando um pouquinho o andamento. Mas no geral, no nosso fluxo normal, está rodando 100% um dia de serviço.
Pois é, muito legal, porque na oficina leve... Acontece uma reclamação recorrente da galera, é que falta muito componente por causa de pandemia, etc. E o carro fica parado lá uma semana e a oficina não produzindo por causa disso. Pode mandar, Anjo.
Próxima pergunta, vamos lá. O que te dá mais orgulho em ter uma empresa desse tamanho?
Complicado. Na verdade... Não é ter orgulho da empresa ser desse tamanho, é da equipe que a gente tem lá dentro que ajudou a construir tudo isso. Eu acho que isso vale muito. Isso dá muito valor ao dia a dia da gente.
Legal, deve ser sinistro chegar lá e ver tudo aquilo funcionando, né, Fernando?
É.
Eu aqui no meu puxadinho já chego e acho legal. Vai lá, Anjo.
Uma pergunta aqui que o Matheus... Ele fez tanto para o Walter quanto para o Fernando, né? Equipes grandes desse tamanho, desse porte, tanto que existe dentro da doutoreia, tanto quanto dentro lá do Zanotto, o gestor dela, né? Ele é um personagem dentro da empresa ou é a mesma pessoa dentro e fora da empresa?
Na verdade, assim, eu acho que dentro da empresa você tem que ser... O dono, o proprietário, tem que ser o chefe e tem que fazer acontecer lá dentro. Só que eu acho que a partir do momento que saiu lá de dentro, ele não precisa mais ser o chefe, ele pode ser uma pessoa comum como qualquer outro. Eu acho que isso é muito importante para o andamento do bem-estar da empresa.
No meu ponto de vista é parecido também, né? Porque como é uma empresa que tem muita gente, tem pessoas diferentes, né? Uhum. Então você tem que saber se portar para respeitar todo mundo, para poder fazer mentoria com todo mundo, né? Focar no crescimento das pessoas. Então é claro que o comportamento dentro da empresa ele acaba sendo diferente, né? Do que no dia a dia. Né? Acho que na empresa você está com aquela pegada muito profissional, né? De trabalhando no desenvolvimento das equipes e tal. E quando você está na tua casa, você é como se fosse outra pessoa, né? É a mesma pessoa, só que com outro foco, né? Então talvez seja um pouco de personagem, na minha opinião, né? É o profissional, né? É o profissional e, sei lá, o marido, né? O pai, né? Que é diferente, né?
Ou então com o próprio funcionário, o colega, quando está fora da empresa, né?
Mas é interessante a pergunta.
Vamos lá. A próxima. quando surge um novo sistema no mercado, você prefere ser o primeiro a mexer naquele sistema, ser a referência naquele sistema, ou você espera o mercado ir se atualizando e vai se atualizando junto com o mercado?
Certeza primeiro.
Ah, você não é de correr, não?
Não. Certeza, a gente sabe que vai apanhar. Isso é uma coisa, é um fato. Mas saiu alguma coisa nova no mercado, a gente tem que estar correndo de atrás.
Ah, eu lembro.
É buscando informação, é buscando equipamento, é buscando peça. A gente tem que estar buscando sempre para ser o primeiro a atender. Não que a gente tenha que ser o melhor, mas a gente está sempre buscando estar em primeiro lugar, sempre atendendo em primeira mão.
Eu lembro disso aí até no próprio Arla. Lembra que o Arla começou?
Uhum.
E a gente conversou usando outro que acabou influenciando a doutora a desenvolver o Arla, porque a gente queria aprender e eles também, né? Então a gente ficou se matando lá noites e meses, mexendo em todos, né? Pra aprender, né? Então você sempre foi o primeiro mesmo, né?
É, a gente sempre teve essa ansiedade de tá sempre na ponta, sempre buscando.
De vez em quando quebra a cabeça, né? Dá uns probleminha, né?
Faz parte, né?
Dá uns probleminha, né?
De vez em quando o cara vai fazer uns testes no veículo, assim, o carro não pega mais,
não,
né?
Não pega mais. Sprinter, eu me lembro, né? Um episódio, não, Sprinter, tem vários. Tem vários. Uma que eu vou contar aqui. Uma vez o Zanotto conseguiu um caminhão de um parceiraço dele lá, o caminhão era zero. Acho que ele não tinha nem placa ainda, o caminhão era zero. E o dono tinha um monte de ciúme do caminhão. E aí a gente mexeu no caminhão. E a gente deu azar que a hora que a gente foi dar a partida, depois de ter desmanchado o caminhão inteiro, o dono tava junto. Quem disse que o caminhão pega, Fernando? Quem disse que o caminhão pega? Que um terminal tinha ficado recuado e o dono junto. Rapaz, tem que ter sangue frio, né?
E aquela vez da Sprinter também, que saiu andar com a Sprinter virava o volante para um lado e ela virava para o outro.
Ah, essa eu lembro. Não, essa era assim, a gente deixou o volante desalinhado, né? Mas um pouquinho... Mas na hora, desmontando o carro inteiro, e a hora que foi andar, mas essa sorte que o dono não tava junto, que quando você esterçava para um lado, ela freava, uhum. E pro outro, cara, que foi isso? Mas isso agora é muito trivial, mas quando a gente tava mexendo um negócio muito novo, que ninguém sabia daquela tecnologia ainda, isso aí, puta, deve fazer 15 anos isso, entendeu?
Mais ou menos.
Faz bastante tempo. Então a gente não fazia ideia. Cara, que cagada que a gente fez aqui, que esse carro, quando eu viro para um lado, ele freia, né? Até a gente entender. Mas o desafio é legal, né? Muito legal. De vez em quando quebra a cabeça.
Na verdade, o melhor treinamento que a gente fazia era quando você ia para lá para desenvolver.
Sim.
Daí, na etapa do desenvolvimento, se aprende muito. Porque no testar e como testar e o acerto e o erro... Te ensina muito.
É, a gente já passou situações também de, nesses testes, acabar, sei lá, desprogramando alguma coisa e passar trabalho para resolver o problema, porque às vezes o carro era muito novo, tipo, recente agora, mexendo com ADAS de carro, que a gente desregulou um ADAS e nem a concessionária tinha equipamento para arrumar. Aí, rapaz, dá pulo daqui e consegue equipamento importado e o carro parado aí. Falando, cara, realmente, vai demorar mais uns 3 dias. Fala, cara, temos que achar esse equipamento. E sem saber resolver. Mas é legal, né? Muito legal mexer com essa coisa que ninguém trabalhou ainda, porque depois você pega um know-how, é muito, muito bom. Mas fala lá.
Antes da próxima pergunta, só vou pontuar, diversas pessoas da equipe estão falando aqui que tem muito orgulho em fazer parte aí da empresa, da família Zanotto aí. Tem diversas pessoas comentando aqui no chat.
Realmente, é uma coisa que eu sempre brinco, que lá a gente não tem uma empresa, a gente tem uma família. Porque a maior parte do tempo deles é de pessoas que estão lá dentro da empresa. Não, eles se ausentam de casa para estar lá dentro. Então, acho que lá dentro é mais uma família do que uma empresa.
É, passa um tempão lá. Ainda mais vocês trabalham igual louco até meia-noite todo dia, né?
É, mais ou menos.
E aí vem a próxima pergunta, que é completamente ligada a isso, né? Para você, como é trabalhar com a família dentro de uma empresa deste tamanho?
É, você tem a tua família mesmo lá, né,
Fernando? É. Hoje, na verdade, tá. Nosso administrativo hoje é a família, na verdade.
Tá todo mundo lá agora, né?
Tá as duas filhas, a esposa... E o genro tá no pátio também, tá?
Ah, você botou o gerro no pátio.
Botar, tem que aprender,
uma raladinha, né?
Ah, ele tem que saber de tudo lá embaixo, né? Tem que saber o que acontece lá embaixo, né?
Ah, legal. Mas como é que é isso? Como é que é essa relação? Vocês conseguem separar o empresa e casa? E é fácil fazer isso?
Mais ou menos. Não, consegue separar bem. Eu acho que um dos detalhes de conseguir separar isso é porque a gente não convive o tempo todo junto.
A cada um no seu quadrado.
Cada um no seu quadrado. Então, entre elas, dá uns atritos, né? Porque elas estão convivendo junto. Mas comigo, não. Porque daí eu não fico muito tempo em contato com elas. Eu fico fazendo meu serviço e elas lá. Até porque eu tenho uma personalidadezinha um pouquinho forte, então às vezes dá um...
Não, mas você não é brabo, não.
Não, brabo não, mas às vezes...
Muito legal.
Mas é muito bom, é legal isso.
É muito bom. Aqui a gente tem família também, né? Sempre tem. A maioria das empresas brasileiras são empresas familiares, né? A maioria delas. Né? Vai lá, Chiru.
Quanto ao mercado, qual que é a tua maior dificuldade no mercado, nesse aí da reparação do diesel pesadão?
Maior dificuldade? Eu acho que a maior dificuldade hoje dos novos lançamentos é conseguir peças. Porque como a gente trabalha com peça original, você conseguir peça original hoje em dia está bem complicado. Você tem uma oferta muito grande, mas é de paralelo.
E não tem o mesmo resultado, né?
E você não tem a mesma qualidade, nem o mesmo resultado. Então complica bastante isso.
Mesmo porque você botar uma peça paralela, né? Que eu já vi casos de clientes nossos aí acontecer. O cara bota uma peça paralela num caminhão, aí ele carrega não sei quantos mil quilos, e depois você tem que buscar ele lá 1.000 quilômetros
de distância. O nosso detalhe é que o nosso país é muito grande.
É.
Então, você tem que ter parcerias, porque se der um probleminha lá em cima, você tem que ter alguém que consiga te dar um suporte lá, examinar, porque não tem como você sair daqui até Minas, não tem como você sair daqui até Nordeste.
Mas vocês têm esse tipo de network assim? Tem alguns amigos estratégicos?
Tem algumas empresas que são bem parceiras nossas, de que a gente consegue trocar bastante informação.
Você atende deles também, que às vezes...
Existe sempre essa troca.
Ah, muito importante.
Vamos lá para a última pergunta, então, pode ser?
Pode. Nossa, você sabe quanto tempo nós já estamos conversando?
Não.
1h30.
Mano, não era só 1 hora, pô.
É, não, 1h30, vamos levando, né?
Lá na oficina, vocês trabalham só mais com a parte elétrica, que é o que a gente está comentando aqui, toda a parte eletrônica, ou trabalha também com mecânica, suspensão, o que que trabalha lá?
Não.
Em caminhão não tem muito esse negócio de suspensão, né?
Não, a gente trabalha com a injeção eletrônica mesmo, com a injeção mecânica, trabalha com a parte de turbos, com a parte de conserto de módulos, reparação de sistema Arla, reparação de catalisador, reparação de parte de válvulas pneumáticas, tampa de caixa... servos de embreagem, tanto dos eletropneumáticos como os eletrohidráulicos, que é do Scania, que é a Zeca. Parte elétrica, a gente não faz a elétrica, aquela parte elétrica de sinalização. A gente está focado mais na elétrica voltado para a eletrônica, o chicote que volta mais para a parte do controle eletrônico. Então, basicamente, é essa a nossa área.
É bastante coisa.
É, como um rei, né? Injeção, né? Eletrônica. Como um rei, unidade.
É bastante coisa.
Dá para entreter.
Dá. E então, para finalizar, Fernando, fazer uma pergunta que eu sempre gosto de perguntar quando a gente faz o podcast aqui. Você está aí com 35 anos de experiência, né? Qual foi o teu primeira vez que você entrou no oficina? Você tinha 14? Exceto o início da jornada.
Início.
Tá. Se você hoje, Fernando, de 2023, pudesse ir lá, chegar no menino lá e dar um conselho para ele, ou não nesse momento, talvez podia ser um pouquinho para frente, o momento ideal ali no começo da sua carreira para você chegar e dar um conselho para o Zanotto, início de carreira, o que você falaria para ele? Você fala, ó, eu sou você com 50 anos e eu vim aqui te falar umas coisas, cara. O que você falaria para você mesmo?
Cara, eu acho que não teria, eu não mudaria muito a minha trajetória. Porque eu acho que tudo que aconteceu para mim, eu nunca imaginei estar onde eu tô, chegar onde eu cheguei, nem nos melhores sonhos eu podia imaginar chegar onde a gente chegou. Então, eu não sei se eu teria alguma coisa para dizer assim, só faça isso diferente. Porque eu acho que tudo que aconteceu, aconteceu como deveria acontecer. Foi bastante dedicação, bastante foco, sempre buscando novidade, sempre procurando estar sempre atualizado. Aquela mania de querer estar sempre o novo, buscando o novo, querendo sempre estar descobrindo, ah, saiu tal coisa nova, eu quero saber como é que é, eu quero saber como é que funciona. Então, eu acho que eu não mudaria muito o que aconteceu. Então, o conselho é seguir o caminho que foi traçado mesmo.
Você não ia falar nada, fala vai com fé e já é.
Vai com fé e dá-lhe, e trabalha. Tudo que eu consegui foi com trabalho, então é focar, trabalhar e seguir em frente.
Pessoal, como eu falei no começo, eu conheço, a minha vida é mexer com oficina, mas eu nunca vi uma oficina igual a desse cara aqui. Muito, meus parabéns, Fernando, é uma conquista incrível, assim, eu admiro bastante essa tua resiliência, essa tua coragem, e acho que todo mundo deve se espelhar na tua trajetória, né, porque é possível, né? Tem que ter garra, levar a paulada, levantar e a luta. Então, acho que tudo que você construiu é muito merecido e, como eu já falei, eu admiro muito. E quem tiver a oportunidade de passar lá e conhecer a oficina do Zanotto, eu acho que vale muito a pena dar uma olhada lá, ver como é que é a oficina do Fernando, nem que for de fora, assim, porque é incrível mesmo e é possível, né? Você vê, o Fernando saiu do zero, sem nada, né? Começou do zero, sem... E construiu a maior oficina que eu conheço no mundo. Isso não é jabá, não. Como eu falei, eu não conheço. Se existe uma oficina mais estruturada que a tua, eu não conheço. Então, é muito admirável e muito obrigado por ter vindo aqui compartilhar essa tua trajetória com a gente.
Eu é que agradeço o convite e fico lisonjeado por estar participando aqui com vocês, já que a nossa trajetória anda de certa forma junto. Então,
é isso aí, Fernando. Muito obrigado. Muito importante. Tamo junto sempre.
Valeu, Walter.
É isso aí, pessoal. Foi mais um podcast da Doutorê. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo, que deve acontecer daqui umas 4 semanas, 5 semanas. Muito obrigado, pessoal. Valeu, até a próxima. Obrigadão.